A hipotética destituição de Adalberto Costa Júnior como presidente eleito do maior partido na oposição continua a alimentar rumores dos bastidores entre militantes do partido no poder, enquanto os partidários da UNITA dizem tratar-se de um não assunto, com a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional na condição de membro da cúpula do partido no poder, apesar da militância suspensa, os rumores deste processo avançar continuam a ganhar cada vez mais força. Alguns juristas ligados ao partido do Galo Negro estão confiantes na lisura do processo que conduziu Adalberto Costa Júnior à liderança do partido e afirmam que a proibição de dupla nacionalidade para os candidatos à presidência da UNITA, ao que consta, só foi instituída no Estatuto do Partido a partir do último Congresso de 2019, o que significa que não pode existir ou não pode ser invocada nenhuma eficácia jurídica retroativa sobre esta matéria. Outras vozes que se levantam contra esta campanha deliberada contra o líder da UNITA não têm dúvidas que o móvel desta cruzada visa objetivamente destruir o principal adversário do partido no poder, à semelhança do que aconteceu com a FNLA e outras formações políticas criadas, sobretudo, a partir do norte do país. A pergunta que muitos cidadãos leigos em matéria jurídica apresentam é saber se o Tribunal Constitucional tem ou não a competência de indicar ou impor presidentes para um partido político, se valida ou invalida atos por estes praticados. O analista político Albino Paquisi entende que os congressos que se realizam ao nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. O também docente universitário afirma que o país vive uma situação que, do seu ponto de vista, é bastante grave, que se traduz na figura daqueles que apostam com todos os meios na manutenção do poder e os que defendem a alternância.
Na verdade, é com muita preocupação que temos estado a acompanhar esta matéria, porque ouvimos dizer que houve, da parte de alguns militantes da UNITA, portanto, um pedido de impugnação do Congresso da UNITA que houve em 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior, e que o Ministério Público já terá recebido este pedido de impugnação e que neste momento está no Tribunal Constitucional. Mas a verdade é que, do ponto de vista oficial, nós não ouvimos absolutamente nada. Tudo o que se ouve é especulação. Mas também preocupou-nos o comunicado do Biro Político do MPLA, que deu a entender que sabe de alguma coisa que está no Tribunal Constitucional relativo a esta matéria. Qual é o meu entendimento e qual é o entendimento da maior parte das pessoas? O entendimento da maior parte das pessoas é que os congressos que se realizam a nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. Portanto, a mim me parece, muito sinceramente, que, a ser verdade, o que nós ouvimos nas redes sociais e que transpirou, de alguma forma, no comunicado do Biro Político do MPLA, a ser verdade que se pretende impugnar o congresso que houve para a destituição de Adalberto Costa Júnior, me parece a mim muito claramente que há uma mão invisível por detrás, que só pode ser do partido maioritário, como nós também conseguimos perceber do comunicado do Biro Político do MPLA, e a verdade é que, se é verdade isto, nós estamos diante de um problema muito grave, em que o partido que está a governar o país pretende fazer a manutenção do poder criando a desestruturação de outros partidos políticos, como aconteceu com a FNLA, como aconteceu com outros partidos políticos que hoje naturalmente desapareceram porque o partido maioritário se quer manter no poder. Mas o meu entendimento, muito rapidamente para fechar esta pergunta direta que me faz, é que, primeiro, é um aviso para a própria UNITA se fortalecer cada vez mais, não permitir que haja interferências externas, e, por outro lado, é uma bola lançada ao Tribunal Constitucional, essencialmente agora que tem uma nova juíza-presidente, tanto Laurinda Cardoso, que é do MPLA e que vem da governação diretamente para o Tribunal Constitucional. O que nós vamos esperar é que nos próximos tempos haja um pronunciamento oficial sobre essa matéria e, a não ser verdade, se desminta para que realmente acabemos com esta especulação. Mas se isto acontece, como já havia dito num outro local, é bom que as forças de segurança se preparem, juntamente com a polícia e também os cães, porque eu não acredito que os simpatizantes da UNITA e militantes da UNITA vão, de facto, deixar que isso passe assim, sem que façam, de facto, alguma algazarra em todo o país.
Doutor, acha que isto numa altura em que o país está em período pré-eleitoral, de alguma forma, a Adalberto Costa Júnior incomoda o partido no poder? Tem fundamento esta afirmação ou este discurso?
Este discurso não só tem fundamento, como tem sido das coisas mais reais que existem até o momento. Ou seja, o MPLA conseguiu perceber que dos 5 candidatos que haviam na eleição de 2019 no Congresso da UNITA, o que mais incomoda de facto é Adalberto Costa Júnior. Por quê? Porque Adalberto Costa Júnior tem popularidade. E desculpa que eu vou dizer aqui uma coisa que não se diz, mas que anda muito na boca do povo, que é bonito, desculpa dizer isso, mas é bonito, é elegível. É como um Abel Chivucubuco, quer dizer, isto incomoda muito o partido no poder. Também porque se percebeu de alguma maneira que, para além dos seguidores que ele tem, que são do próprio Partido Unita, ele tem simpatizantes muito outsiders, que são inclusive de partidos de oposição.
Uma percepção sustentada por muitos angolanos que levanta outras suspeitas é a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional. Albino Peixe não tem dúvidas em afirmar que o partido no poder vai pressionar o Tribunal Constitucional para decidir a seu favor todos os processos em que estejam implicados partidos políticos na oposição.
Nós pusemos um problema muito grave no facto de o presidente ter indicado alguém que era do biro político do MPLA e que vem de uma secretaria que é do executivo. Fizemos muito barulho a semana passada por conta disso. Mas não vimos, eu pelo menos não vi um grande problema. Agora, nós vamos ter que perceber como é que a Laurinda Cardoso vai lidar com a pressão que recebe do partido. Porque vamos convir que o facto de ela ter sido membro do biro político do MPLA, o facto de vir do executivo e o facto de ter grandes ligações com as pessoas que o governam, é evidente que ela vai receber pressão destas pessoas. Agora, é evidente também, e aqui nós temos de ser realistas quando falamos desta matéria, o Tribunal Constitucional tem 11 juízes. Portanto, uma lei, seja o que for, só passa quando tiver o voto de 6 juízes. Portanto, a juíza presente no Tribunal Constitucional não decide sozinha, decide com os mais 11. Portanto, ela pode ter um voto vencido. Mas não nos devemos esquecer que ela própria, no discurso de tomada de posse, fez uma comunicação muito interessante, onde disse que nós, os juízes, vamos decidir as questões que apareceram no Tribunal Constitucional, tendo em conta a Constituição e a lei, e ela pôs um outro elemento que é profundamente importante, e a nossa consciência. Ou seja, eu acredito que Laurinda Cardoso, apesar de ter 46 anos de idade, a mim, pelo menos, não me amedronta, porque não acredito que ela, mesmo recebendo pressão, consiga decidir a favor do partido que governa, porque ela própria também diz na sua comunicação. No Tribunal Constitucional vai agir conforme a Constituição e a lei e vai ter sempre em conta aquilo que são os procedimentos legais. Se ela disse isso há coisa de uma semana, eu quero acreditar que mesmo que o Ministério Público tenha passado o período de impugnação para o Tribunal Constitucional, eu acredito que ela vai agir conforme a Constituição, a lei e a sua consciência. Portanto, vai sim sofrer pressão, mas eu quero crer, muito sinceramente, que para um país estável e estabilizado, nós vamos precisar que o Tribunal Constitucional tome uma decisão mais acertada, que não se imiscuir no Congresso da UNITA que aconteceu em 2019, não se imiscuir nisto, porque o Manuel Aragão e mais o coletivo de juízes, naquele ano de 2019, aprovaram o Congresso da UNITA, aprovaram o presidente da UNITA, portanto, era uma contradição que esses juízes hoje dissessem que esse Congresso estava errado.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauêué, fazendo fé nos termos da lei magna do país, diz que o Tribunal Constitucional está desprovido de qualquer competência para interferir na vida interna dos partidos políticos. Para o caso em concreto, acrescenta o jurista, o Tribunal limita-se a receber toda a documentação produzida em Congresso e pronunciar-se no prazo de 45 dias.
No caso em concreto, o Partido Unita, e tem os seus órgãos, portanto, partido, deliberativos, executivos, consultivos e jurisdicionais, o Congresso da Unita é um órgão supremo do partido, ao qual compete eleger, ou seja, estabelecer a linha político-ideológica do partido, aprovar, adotar as estratégias e o programa do partido nos seus objetivos, rever os estatutos e programa maior do partido, rever estatutos, ou seja, eleger o presidente, que é o ponto mais alto do Congresso depois das discussões. Eles elegem o presidente do partido, elegem a comissão política e o Congresso tem a competência de decidir sobre a extinção, fusão, cisão ou incorporação do partido nos termos dos estatutos. E ainda tem a competência de apreciar a atuação dos órgãos do partido, deliberativo, sobre qualquer questão de seu interesse. Pelo que o Tribunal Constitucional, tem a competência, portanto, no seu artigo 16, estou a falar dos estatutos do Tribunal, Constitucional, administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, nomeadamente, as competências constantes do artigo 180 da Constituição da República de Angola, do artigo 228 da República de Angola, do artigo 232 da República de Angola. Este não tem a competência de fazer uma ingerência em assuntos internos dos partidos.
Uma decisão do Tribunal Constitucional contra a Constituição e a lei só pode ser para o cumprimento de uma orientação política. Esta é a terrestre conclusão do jurista Monteiro Cauêué.
Esses militantes que nem sequer participaram do conclave não têm qualquer legitimidade de falar sobre a impugnação de um conclave que decorreu há mais de 2 anos e numa altura como essa não têm qualquer legitimidade. Eu acho que deviam procurar outros argumentos, mas impugnar o Congresso e mais. Os órgãos de Estado deviam ter uma tomada de decisão muito mais cautelosa do que essa de falar de destituições, porque isso vai obviamente beliscar, vai beliscar a transparência dos atos de uma gestão como essa. Sabe que o Tribunal Constitucional, apesar de que no âmbito da Constituição da República, o Tribunal Constitucional quase que é um instrumento, é uma instituição na mão do Presidente da República, na atual Constituição. Mas ainda assim não se pode apegar desse argumento de militantes que nem sequer participam do Congresso para poderem impugnar. Esse para mim seria um não assunto, porque o Tribunal Constitucional é uma instituição com idoneidade suficiente para não se deixar levar por emoções de certos militantes, muito menos de calhar não leram o próprio estatuto para saber os seus direitos e os seus deveres no âmbito partidário.
Doutora, já para concluir, pelo que percebo, aqui não há matéria jurídica bastante para que este processo possa avançar. Então, que perspectiva é que podemos ter? Estamos diante de um processo jurídico ou este é mais um caso político?
Naquilo que é a minha análise, sinceramente, nós aqui não temos fatos relevantes para serem invocados para que se instale, portanto, desta destituição. Nós estamos aqui agora diante, obviamente, de fatos políticos. Só se fizerem valer atos políticos, aí sim. Mas atos jurídicos não têm nexo de causalidade entre o ato e, portanto, a ideia.
Há 2 anos que o último Congresso da UNITA foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional. O jurista Manuel Pinheiro afirma que já prescreveram os prazos previstos na lei dos partidos políticos e aborda os procedimentos que deviam ser ativados para o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior seja objeto de uma hipotética impugnação.
Em termos gerais, aquilo que pode ser designado processualmente como sendo parte é todas aquelas pessoas que tenham interesse na questão controvertida. Neste caso, podemos falar, em termos de legislação processual, de que, em termos gerais, este é um elemento que o Tribunal oportunamente vai aferir na fase de saneamento do processo. Quer dizer, assim, a simples vista, neste momento, ainda não é possível descortinar se as partes têm ou não têm legitimidade. Mas dizer que este é um processo que se encontra em segredo de justiça, e por uma questão de colaborar com a justiça em termos gerais, não podemos aprofundar mais sobre esse assunto. Quanto à legitimidade, é isso que me oferece dizer.
Mas, doutor, agora, olhando para a lei dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode, de facto, de jure, destituir o presidente de um partido, ou seja, o presidente eleito durante um congresso?
É a questão do tribunal. O tribunal não é parte. O tribunal é terceiro imparcial que deve administrar a justiça. E neste caso, daquilo que tem transbordado na opinião pública nacional e internacional, é que o Congresso em apreço foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional já há dois anos que esse Congresso já foi validado, de maneira que a questão que se coloca da análise jurídica que se impõe fazer é que transcorrido esse prazo, o ato que devia ser, quer dizer, dogmaticamente falando, daquilo que podia ser objeto de impugnação, devia ser o ato do próprio tribunal, que anotou o Congresso, que validou o Congresso. Isto é que devia ser, digamos, objeto de impugnação, não já o Congresso, porque na nossa forma de ver a questão é que os prazos estão precluídos, ou seja, os prazos prescreveram para impugnar o Congresso. Este Congresso, salvo melhor opinião, não é possível impugná-lo, uma vez que os prazos precluíram. Mas estou a fazer uma apreciação, digamos, extramuros, não intramuros. Agora, o tribunal vai fazer o seu trabalho. Acho que é um trabalho que devemos toda a sociedade angolana e todos aqueles que têm interesse em acompanhar questões dessa natureza, portanto, conflitos estatutários e a realização de congresso, o tribunal vai fazer o seu trabalho, vai sanear o processo e, oportunamente, vai proferir a sua decisão.
Uma decisão que pode configurar em mais um caso político do que jurídico, a julgar pelas motivações dos seus proponentes. Ainda assim, o jurista Manuel Pinheiro descarta qualquer ligação política com a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional e garante que a sua anterior condição de militante do partido no poder não vai influenciar neste processo.
É necessário ver que, na verdade, mesmo que muitas pessoas não acreditam, mas importa referir que os tribunais constitucionais são tribunais políticos. Os tribunais constitucionais são tribunais políticos, mas não politizados. São tribunais políticos por quê? Porque dirimem conflitos de natureza política. Validam eleições, verificam a constitucionalidade das leis, dirimem conflitos, legalizam partidos. Portanto, os tribunais constitucionais, na generalidade, são tribunais políticos. É natural que essas questões políticas levantem muito interesse na sociedade. E tendo em conta o nosso sistema democrático assente na representação de partidos, onde os líderes tenham um grande papel ou são vistos como um grande papel para a sociedade.
Do seu ponto de vista, Dr. Manuel Pinheiro, pode-se fazer alguma colação em função das preocupações que se levantam depois da nomeação da atual presidente do Tribunal Constitucional pelo facto de ter sido membro do Bureau Político do MPLA?
Não tem nada a ver, não tem nada. Do ponto de vista técnico, a doutora Laurinda dos Prazeres Monteiro Cardoso tem toda a legitimidade enquanto juíza nomeada pelo Presidente da República, mas a sua anterior condição não tem nenhuma influência no processo. E eu digo porquê. Primeiro é que a presidente do tribunal não relata processos. Portanto, não lhe é confiado nenhum processo para relatar. Segundo, as decisões judiciais são tomadas com base na fundamentação jurídica e não na adesão das ideias ou daquilo que as partes afirmam. Portanto, a condição de partidária de qualquer anterior, de qualquer venerando juiz conselheiro daquele tribunal, cessa com a tomada de posse. Portanto, isto também deriva da lei dos partidos políticos. Na verdade, as decisões dos tribunais são sindicáveis, por isso é que elas têm que ter fundamentação. Então, não são decisões arbitrárias. Portanto, não, eu acho que não é de bom tom fazer uma ligação tecnicamente entre a nomeação da presidente do tribunal e uma possível influência no processo. Primeiro, é que ela não relata processo. Segundo, é que os juízes deste plenário, têm legitimidade de fazer declarações de voto, podem ser concordantes ou discordantes.
Manuel Pinheiro, Monteiro Cauêa e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda, Provas da América, Arão Dipa.